Fala aí, boa noite, galera que tá acompanhando o podcast Clube de Astronomia, o podcast do Clube de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos, famosíssimo. E a gente já tá com essa tendência de youtuber, né? Eu já tô criando até frasezinha de início de episódio. E mas bora lá. Então, hoje mais um evento astronômico aí raríssimo que chama o CaiFisk na Twitch. Acontece uma vez a cada 500 séculos, então aproveitem. E hoje a gente tá aqui com um convidado nosso que ele já foi membro do CaiFisk, né? E agora ele já tá formado, tá levando a vida dele, que é o Rafael Quaresma.
Boa noite, pessoal. Isso aí, veio do curso de astronomia por um bom tempo aí. Inclusive, desde os primórdios.
Sim.
Aí, fico feliz, tá? Já vou fazer um jabazinho e vou mandar um beijo pra minha noiva Leila.
Nice. E, bom, vamos apresentar a gente aqui também, né? Tradição do início do nosso podcast. Eu sou o treineiro e vamos fazer o seguinte, da esquerda pra direita começa a Andressa.
Oi, gente, eu sou a Andressa.
E aí, pessoal, eu sou o Buda.
E aí, pessoal, aqui é o Marcos.
E aí, pessoal, aqui é o Miller.
Maravilha. Mas hoje a gente vai falar sobre coisas que caem do céu, né? Não qualquer tipo de coisa que cai do céu, mas quando você vê lá um risquinho passando no céu, o que será que é aquilo? Um meteorito, meteoroide, asteroide, cometa? E tudo tiver relacionado, né? Chuvas e meteoros, os nomes das pedras antes delas caírem aqui na Terra. Porque o Rafael aqui, se você quiser falar mais, né? Mas ele já foi membro da Bramon, né? Perdão, eu vou deixar pra você falar o significado da sigla, vai que eu falo bobeira aqui ao vivo, né? Mas o rapaz aí sempre foi o fissurado por meteoros da turma, né? A gente frequentemente assistia uma palestrinha dele sobre meteoros e coisas do tipo, né? Então a gente sempre tinha o aluguel do meteoros com ele.
Não, era bem assim mesmo. Sempre que chegava aquele tempo de observação, sempre tinha aquela palestrinha explicando um pouquinho sobre a chuva de meteoros. Mas você comentou da Bramon, né? A Bramon, eu não vou falar a sigla certinha, mas ela tá em inglês, né? E basicamente é uma rede brasileira de monitoramento de meteoros, né? Então é uma rede composta por pessoas comuns, nem tem... oficialmente, pelo menos até quando eu participei, não tinha nenhum instituto diretamente ligado. Eram pessoas comuns com câmeras de segurança que faziam essas configurações, né? Tem toda a parte técnica, depois acho que vai chegar o momento pra gente falar disso. E basicamente você conseguia a partir daí identificar novos radiantes, meteoros. Mas eu não vou queimar a largada aqui, já falar já de cara.
Bom, vamos começar assim, né? As coisas que caem na Terra, eventualmente, elas estavam no espaço, né? Então vamos começar definindo pra galera os nomes dessas pedras quando elas estão no espaço. Então, que tipos de rochas espaciais existem? Como é que a gente chama elas?
Tá certo. Na verdade, tem algumas classificações. Você vai ver que até mesmo o nome, né? E às vezes as pessoas acabam se enganando, mandam chuva de meteorito ali. Ou mesmo, não é nem só as pessoas, principalmente a mídia, gosta muito de jogar essa de chuva de meteorito. Mais pra frente a gente fala disso. Mas basicamente, vamos lá, vamos começar do maior pro menor, né? Lá no começo você tem os cometas. E um fato interessante, acho que vão ter muitos fatos interessantes que a gente vai acabar colocando pontualmente. É que o cometa, ele é muito conhecido pelas pessoas. Acho que muita gente, mesmo tendo familiaridade ou não com astronomia, lembra do cometa quando pensa naquela cauda, né? E o interessante daquela cauda é que, de fato, ela nem sempre está atrás. Porque aquela cauda não é por velocidade, não é algo que tá indo rápido, deixa um rastro para trás. Na verdade, não. Aquilo são partículas mesmo de gelo derretendo. Às vezes é água mesmo. Às vezes são poeira estelar. São coisas desse tipo mesmo. E tanto é que você pode ter, por exemplo, dependendo da órbita ali do cometa, você pode ter a cauda do cometa na frente dele. Então, já tira totalmente a ideia de ser uma coisa gerada por velocidade. Então, beleza. O cometa, geralmente, ele está fora do sistema solar. E a característica dele mais marcante é essa que eu comentei, é de ter cauda. A gente chegando mais perto, assim, a gente tem os asteroides. Os asteroides, geralmente, eles ficam ali pelo... Entre Marte e Júpiter ali. E aí eles são, basicamente a definição que a gente tem deles é que eles são em geral grandes. A gente até tem um turão de asteroides ali. E é basicamente isso, o asteroide basicamente é uma rocha bem grande. Você tem um meteoroide. O meteoroide, vamos dizer assim, ele é a matéria do que a gente chama de meteoro. Por quê? O meteoroide, de fato, é o objeto. E aí a gente já coloca o primeiro ponto importante dos meteoros em si. Porque o meteoroide, ele adentra a atmosfera terrestre. Inclusive, ali acontece essa... Tem coisas além de queima também, mas eu não vou ficar entrando nesse... E, basicamente, ele é definido como algo maior que um grão de areia e menor que o asteroide. Então, assim, essa coisa que adentra a atmosfera queima. E aí, essa queima, essa luz, esse brilho, é o que a gente chama de meteoro. Então beleza, a gente já chega nesse nível. E o último de tudo, o guerreiro mesmo. O guerreiro é aquele que veio, adentrou a atmosfera e sobreviveu aqui. E aí ele cai no chão. Por isso, de novo, que eu tava comentando lá, é absurdo. Você vê, se for sério mesmo, se você pegar de uma fonte confiável, vê que até isso é difícil, gente. Mas se você tiver uma fonte confiável dizendo que tem uma chuva de meteoros, foge de meteoritos. Porque o meteorito, de fato, é aquilo que cai no chão.
Sim. Pra essa é bom sair de guarda-chuva, ou até algo um pouquinho mais forte do que um guarda-chuva, né?
É uma nave espacial.
Ai, ai. Tá certo. Então, são vários nomes que o pessoal confunde às vezes, né? Até mesmo quem tem boa intenção acaba usando o termo errado. Ou chuva de meteorito. Imagina a chuva de asteroide, que loucura.
Então, essa daí não adianta nem fugir.
Mas beleza. Então, o meteoro é o nome daquele fenômeno, né? Da luz que você vê no céu, né? Que acho também... Exatamente. Mesmo algumas pessoas falam assim, meteoro é quando não cai, meteorito é quando cai. Mas, na verdade, são coisas diferentes, né?
Sim. Na verdade, até tem pessoas que, ao dizerem meteoros, estão falando do objeto em si. Mas o correto mesmo é você usar isso pro fenômeno. Então, aí, o meteoroide é o objeto.
Perfeito.
Bom, aí até posso comentar, é até triste porque aquele incidente do Museu Nacional, né? Eu cheguei, tive o prazer de conhecer o Museu Nacional, né? Antes da queima, e lá dentro tá basicamente o maior meteorito que já caiu em solos brasileiros, né? Que é o Porangaba. Não, Porangaba não, desculpa. Pô, fugiu o nome dele agora. Lembrar e depois fala. Mas ele é muito grande, eu tenho foto com ele. Ele, eu não lembro se era uma tonelada, mas alguma coisa assim, era muito grande mesmo.
Sim.
Bom, é claro, ele sobreviveu ao incêndio, né? Ele já tinha sobrevivido de piores,
sim,
né?
Sim, isso que é louco, né? Que realmente foi uma tragédia lá, destruiu muita coisa e o bicho ficou lá. Tava lá. Já tinha passado pelo teste de fogo,
literalmente, o da atmosfera.
Então, bom, esse aí caiu, e assim como diariamente, imagino que uma pedrinha ou outra consegue sobreviver à queda, né? e aqui se torna um meteorito, né, uma pedra de meteoro. E quando está aqui, você sabe dizer quais os tipos de meteoritos que tem, dá para classificar eles de alguma forma?
Sim, geralmente essa classificação é feita em três principais grupos. Então você tem os aerólitos. Eu falei aerolito porque para quem curte Chaves, curte Chapolin, tem um episódio muito famoso, que é o personagem do Ramon Valdez, né, do popular Seu Madruga. Ele fica muito bravo porque ele tá, eu acho que era uma montanha, e ele tava justamente indo atrás de meteoritos, na verdade de aerolitos, como ele fala, e o pessoal ficava chamando de pedra. E eu vou dizer que um tempo de conversa com o pessoal da área dos meteoros, dos meteoritos, realmente isso acaba chateando mesmo o pessoal, né? Não gosta muito que chama de pedra, apesar de ser de fato uma rocha.
Sim. Só um comentário, eu vi o Michel tá com a gente ali no chat, ele comentou o meteorito do Bendegó, era esse o nome?
Bendegó, é esse mesmo.
Bravo, Michel. Estrelinha aí.
O Porangaba, até pra não ficar no ar, o Porangaba ele foi um meteorito que foi traçada a queda, né? Fizeram os cálculos da queda e Abramon conseguiu recuperar ele. Então, de fato, ele é um meteorito recuperado por essa rede que a gente comentou lá atrás. Ah, e pra fazer jus também, pra não ficar clubista aqui, não existe só Abramon no Brasil. Hoje tem duas redes muito fortes, a Abramon é uma delas, a Exus é outra delas, também tem um trabalho maravilhoso. Eles têm, esse sim, tem parceria com um observatório que fica em Campinas. Agora eu não vou lembrar o nome do observatório, mas eu sei que um professor de lá tá na rede. E é uma outra rede bem bacana, assim. Então não vamos ficar de clubismo aqui, não.
Sim. Não vamos criar
até isso,
rivalidades desnecessárias e inexistentes.
é bem isso. Beleza, aí eu falei dos aerólitos, né, ou aerolitos, que são os que são rochosos, como eu tinha comentado. De fato, eles são rochas. A gente tem os sideritos. Esses sideritos, eles já são metálicos. Então, enquanto os aerólitos são compostos de rochas, os sideritos são compostos de metal mesmo. E aí tem os siderólitos. Aí acho que não precisa muito explicar, mas basicamente são aqueles que são formados por rocha e também por metais. Até poderia entrar mais nessa questão de condrito, não de acondritos, mas fica um pouco mais chata essa conversa. E tem mais a ver com a forma estrutural deles ali. Esses condros são basicamente umas espécies de estruturas bolinhas, assim, consegue ver na hora que coloca eles no microscópio. Mas é basicamente isso aí, como você costuma classificar dessa forma.
Só complementando, eu encontrei aqui que o meteorito de Bendegó caiu em 1784. Então, é um meteorito bem antigo, né? Caiu em solo brasileiro.
Eu posso estar falhando a memória, mas...
Foi encontrado, no caso.
Isso, se não me engano, teve uma operação. Eu não lembro se foi Dom Pedro. Lembrando a memória dos nossos antepassados, né? Dom Pedro, se eu não me engano, Dom Pedro II era um grande amante da astronomia. Ele investiu muito, tanto é que muitos dos museus e alguns observatórios, tem até observatórios no Rio de Janeiro, também tive a oportunidade de conhecer, que são fundação de Dom Pedro. Então, eu lembro, se não me falha a memória, esse meteorito de Bendegó, acho que caiu na Bahia. Teve uma operação que Dom Pedro mandou fazer, justamente para levar esse meteorito pro Rio de Janeiro. Imagina, não tinha carro.
Então, dando um pouquinho mais de informação, foi mesmo no sertão do estado da Bahia e tinha 5.360 quilos.
Nossa,
bem pesado.
Pois é. Eu não lembro se ele tá completo no Museu Nacional. Quer dizer, pelo menos estava. Não sei para onde foram agora. Né? Mas se eu não me engano, tava metade por lá. Eu sei que, assim, até outra coisa também. Às vezes a gente fala, um meteorito caiu, ele tinha, por exemplo, geralmente vai ser uns 2, uns 5, 10. Só que, beleza, esse é o peso que cai na Terra. Só que aí quando chega aqui, você quem encontra, você não é obrigado, mas normalmente você entrega pedaços dele para instituições de ensino. para que possa ser analisado. E tem gente que já gosta de colecionar, né? Então o mercado de meteorito é uma coisa que existe também, pessoal. Então às vezes você encontra no eBay, de fato, rochas de meteorito mesmo para vender. Alguns são muito caros. Então até existe essa parte econômica também de interesse por meteoritos de algumas partes.
Uhum.
E outra coisa, em São Paulo, no laboratório de química da USP, tem um grupo lá de astrobiologia, e eles têm lá um pedaço de meteorito de uma rocha que tem a idade superior à idade da Terra. E eu já tive a oportunidade de segurar essa rocha na mão.
Olha só!
Doido!
Foi muito legal, assim.
Aham. Sei que alguém pode falar, é só uma pedra, mano. Mas eu ia pensar, nossa, é uma pedra mais antiga que a Terra, cara.
Tá vendo? Acabou de cair um aerolito.
Bem, então, é claro, meteoros basicamente acontecem todo dia em algum lugar da Terra. Tá aí o tempo todo tendo um meteoro. Alguns menos sobrevivem e caem. Mas várias vezes no ano, inclusive dizem por aí que tá tendo uma, né? Acontecem as chamadas chuvas de meteoros. Então você pode começar falando pra gente o que é uma chuva de meteoro, né? E depois, por que que elas acontecem assim, na mesma época do ano, do mesmo ponto?
Beleza, quase um spoiler aí.
É, então.
Mas basicamente, é uma chuva de meteoros. Apesar de parecer que são os meteoros que estão invadindo, de certa forma são, porque existe a órbita ali, eles estão numa localização, quando a Terra passa ali pela órbita dela, aqueles fragmentos, geralmente de cometas, às vezes de asteroides, mas normalmente de cometas, eles estão por ali. E a Terra passa e faz com que eles adentrem a atmosfera. E aí, então por que que essa regularidade? Justamente por conta da órbita. Então, tem sempre... Anualmente você tem esses meteoros, essa passagem da Terra por determinado ponto da órbita. E aí acontecem essas mesmas chuvas. E aí também, já vou emendar e falar, por exemplo, de como é que a gente identifica, né? Como é que a gente fala de onde que tá vindo. Que a gente chama isso aí de radiante, né? Então eu já vou emendar e falar desse conceito. O radiante, ele é um ponto onde parece que é de lá que esses meteoros estão vindo. Então assim, não é necessariamente daquele ponto. Eu já vou comentar até um pouquinho de estratégia observacional. Você não precisa olhar só para lá. Mas basicamente é de onde os meteoros parecem estar vindo mais, entendeu? Então a gente chama esse ponto de radiante. E geralmente o radiante é uma constelação, né? Uma constelação como referência.
Sim. Certo. Ou seja, é um ponto lá no céu mesmo, né? Na esfera celeste que a gente aponta ali é o radiante. E geralmente eles vêm dali.
Isso. É só pra fechar, né? A chuva de meteoros, então... ligando com o que a gente comentou lá atrás, de fato, sempre estão caindo fragmentos, só que às vezes eles são microscópicos, e aí nós não vemos de fato. Então talvez a gente possa voltar lá atrás e desculpar o pessoal que chama de chuva de meteoritos, porque na prática, de fato, sempre vai ter algum grãozinho de areia caindo aí na Terra. Mas a gente sabe que não é esse o evento querendo ser noticiado, porque... Eu teria que noticiar todo dia.
Sim, justamente. Bom, então a gente ainda vai falar mais sobre chuva de meteoros, né? Sobretudo o que elas são, o que elas não são. Mas já que você falou da definição de uma chuva de meteoro, fala então pra gente como observar, né? Quais são as dicas pra observar uma chuva de meteoro?
Tá certo. Uma coisa que na prática a gente já viu, e me parece ser uma vontade muito grande, quando a gente fala de meteoros, é de levar uma luneta, de levar um telescópio ou algo do tipo. Bom, não faça isso. Por quê? Os meteoros, a gente vai até falar um pouquinho mais de taxa de meteoros por hora e coisa do Mas basicamente eles são, são coisas, são eventos, né? Eles são um tanto quanto inesperados. Mesmo que você espere que naquele período, naquela noite, por exemplo, apareçam X ou Y meteoros, você não sabe exatamente a hora que aquilo vai acontecer. E não sabe também exatamente de onde, aquilo eu comentei. Por exemplo, o radiante de Perseu, dando mais um spoiler. Não é que necessariamente vá virar daquela constelação e naquele espacinho lá. Então não adianta. Não adianta querer colocar o
telescópio.
Porque mesmo que você pegar, provavelmente vai ser uma sensação parecida com observar a lua cheia, mas totalmente cheia, e com um telescópio que aproxima muito. Quem já fez isso sabe que é horrível. E a galera que gosta muito de observar a lua sabe que a lua cheia é o pior momento de você observar a lua. Porque é muita luminosidade, então atrapalha. Atrapalha na hora de você observar com o telescópio. Então assim, primeira coisa. Pode deixar o telescópio de lado ou leva. Leva pra ver as outras coisas. Às vezes você tem planetas que estão visíveis naquela noite. Acaba sendo legal, mas não pro meteoro em si. O mais importante de tudo é lugar afastado. Lugar afastado, lugar escuro, longe da iluminação da cidade, de preferência que... É mais difícil conseguir isso, mas mesmo o horizonte é interessante, principalmente se for uma chuva de meteoros onde o radiante está mais baixo. O que é o radiante mais baixo? Que aquela constelação, já devem ter comentado, quando a esfera celeste, e ela vai se movendo, mas às vezes aquela constelação está muito próxima do horizonte. E aí se tiver muito iluminado por ali, vai atrapalhar na hora de ver. Então o ideal é você ir para um lugar afastado. Geralmente, eu acho que há uns anos atrás teve uma de horas a Perseidas, né, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Só que foi numa época de lua cheia. Lua cheia atrapalha muito, porque vocês já devem ter ido lá fora à noite, num dia de lua... Dia não, uma noite de lua cheia, e ter percebido que tá muito iluminado, né? Isso é horrível porque a iluminação da lua acaba ofuscando a dos meteoros. Então, se eu bem me recordo, a gente tá numa ótima fase de lua aí. Pelo menos tava minguante esses dias atrás, eu acredito que esteja. E se não tiver, vai estar nova. Então tá ótimo. Só que um pouquinho mais cedo eu fui ali fora. Eu tô morando na zona rural, né, da cidade. Mas não tive muita ajuda porque tá nublado. Então vamos lá pro próxima dica, que é torcer pro sol, pro céu não estar nublado. Porque as nuvens... Uma outra coisa que eu percebo que não é tão óbvio quanto parece, principalmente se tiver gente mais nova assistindo, mas as nuvens estão muito mais para baixo do que o restante das coisas. Então se elas ficarem ali na frente ofuscando, pronto, você não tem visão do céu, não vai ter visão de nada. Então é interessante que não esteja nublado também. Bom, acho que de dicas gerais seria mais isso mesmo para observação.
Realmente, eu queria até comentar, e parece que toda vez que vai ter algum fenômeno que você quer muito observar, fica nublado. É engraçado, a Lady Murphy sempre age nesse momento.
A minha cidade tá sempre nublado, ou seja, nunca dá pra ver nada.
Ah, mas vamos lá, foi bom que comentaram. Nossa, eu tô com muita vontade de falar da Perseida. Então toda hora que comenta alguma coisa próximo disso eu lembro. Mas eu vou voltar atrás, não vou falar da Perseidas ainda, eu vou falar de algo que tem a ver com ela. Porque a gente comentou, né, que tem os meteoros. Mas assim, dentro dos meteoros, da visão dos meteoros, também tem classificação. Então, por exemplo, você tem só uma fireball, né? Literalmente uma bola de fogo. Então ele é um meteoro ali muito brilhante. Bom, meteoro é aquele normal, vamos dizer assim, é o padrão, né? A fireball é esse mais brilhante, vamos dizer assim. A magnitude, assim, vamos ser mais prático. Ele parece ter a mesma o mesmo brilho de Vênus. Então, quando tá até esse ponto aí, a gente chama ele de fireball. Aí tem o bólido. O bólido é um meteoro que ele é uma bola de fogo mesmo. Apesar do outro ser fireball, é o bólido que de fato tem uma rastro de fogo, né, um rastro luminoso bem maior. Inclusive, muitas vezes, ele explode. Então, inclusive, há ocorrências de você conseguir ouvir a explosão deles na hora da entrada. Já aconteceu. Já aconteceu. Inclusive, alguns anos atrás, acho que aconteceu isso aqui por São Paulo, inclusive. E aí, esse bólido, ele muitas vezes, ele parte. E, às vezes, em dois ou mais pedaços. E você consegue ver, você tá vendo um meteoro, ele se parte e você vê uma chuva privada, vamos dizer assim. Só aquela ali já gera alguns outros meteoros. E por que eu tava comentando? Eu vou até puxar um galinho lá da Perseides. É que essa chuva que nós estamos falando aqui, ela tem uma ocorrência muito grande de bólido. Então quer dizer que até em cidades mais, inclusive que esteja nublado, ou que tenham poluição maior, ou poluição seja ela a poluição luminosa, né, ou a poluição que a gente está acostumado a falar, mesmo nessas cidades você consegue ver esses eventos, de tão luminosos que são os bólidos.
Muito bom. Pessoal aí que também tá Caifi, vocês já viram um bólido alguma vez, né, imagino? Vocês lembram assim?
O primeiro meteoro que eu vi, se não me falha a memória, foi um bólido que atravessou o
céu. Nossa. Sim,
até interessante comentar, né? Eu não vou lembrar agora do que cada cor significa, mas você tem isso também nos meteoros, né? Dependendo da cor dele, você consegue identificar qual é o material que compunha o meteoroide. Então, se alguém lembrar a escala de cores aí, pode falar. Eu não tô com isso na cabeça não, mas eu sei que você pode fazer esse tipo de identificação do alto.
Justo. Alguém da química aí tem que ajudar a gente. Sim, nossa, eu já vi. Bom, eu acho que chegava a ser bólido algumas vezes, né? Mas é muito bonito aquele negócio quando ele se parte, assim, pá, pedacinhos. É muito da hora, na moral. E até falar por que eu lembrei da ideia de fazer um podcast sobre meteoros. Eu tava aqui no sofá da minha sala e eu fui extremamente privilegiado. Eu tava moscando, olhando pra janela. Eu, tipo, moscando, não olhando pra janela. Tava olhando pro nada, pro além. E passou assim, naquele pedacinho de céu que eu tenho na minha janela, passou um que eu acho que chegou a ser um bólido. Meio devagar, assim, em velocidade angular. E eu falei, nossa, cara, mas uma vez na vida só, sabe?
Esse era seu momento de fazer um pedido. Cara, não tem, tipo. Era o momento.
Acho que eu não fiz pedido nenhum, fiquei tão empolgado.
Pode pedir pra não cair na sua cabeça. Já.
Você vê um meteoro a ponto dele chegar a iluminar o céu, aí já é bom você fazer alguma coisa, né? Eu lembro que em 2013, fiquei até surpreso que foi 2013, achava que era mais recente, teve aquele meteoro em Chelyabinsk, na Rússia. Esse é um dos grandes aí atualmente que eu lembro, que foi um negócio assim muito louco.
Sim, aquilo. Eu acho que não chegou a matar ninguém, né? Porque até onde eu sei, ele não se tornou um meteorito. Mas ele chegou muito próximo. Inclusive, as ondas sonoras quebraram vidro. Foi um negócio bem interessante, assim, bem comum, né? Inclusive, na Rússia existe um costume de você ter câmera nos carros. Que acontecem umas coisas diferentes lá. Isso é um negócio diferente. E aí tem algumas imagens de carro que você consegue ver o bólido, o meteoro acontecendo ali.
Uhum, sim. Acho que na Rússia não precisa nem de Bramon, porque cada carro tem uma câmera. Aí foi.
Tinha a ver com alguma coisa de seguro, alguma coisa assim.
Um bagulho assim da lei nacional deles, eu não sei o que, mas tem a ver com segurança.
Hã? É fraude de seguro.
Pra evitar fraude, tô ligado. Pessoa que dá um jeito de causar um acidente só pra ter um seguro, né? Pois é. E de quebra, teve um monte de filmagem desse meteoro. Foi absurdo. Tipo, eu acho que ele deixou um meteorito. Eu acho. Posso estar falando bobagem. Mas foi uma coisa boba o meteorito em si. Agora, o momento em que ele realmente entrou assim, na atmosfera e ele explodiu, ele teve uma grande explosão que quando chegou aquela onda sonora quebrou e realmente machucou pessoas por causa dos vidros quebrando, né? não a onda em si, mas a pessoa tá perto de vidro, aí na hora que chega a onda, pá, quebra tudo. Então, num caso desses mesmo, de um meteoro muito, muito desses atípicos, pode, é bom vocês se proteger um pouquinho, mas geralmente tá safe, né? É bem raro essas ocorrências.
E até, já emendando uma outra coisa, geralmente tem aqueles alertas, né? Algumas pessoas gostam de colocar alerta de asteroide, por exemplo, de ou coisas desse tipo, principalmente de asteroide. Mas ele fala, não, é um asteroide que vai passar muito perto da Terra. Geralmente a unidade que você usa pra isso é distância Terra-Lua, né? É algumas distâncias Terra-Lua, só que de fato é perto. É. Em relação ao restante, né? Quando você tem todo o restante muito longe, algo que tá um pouquinho mais perto, a gente acaba dando mais ênfase.
Aham. É, sim. É, e alguém fala, né? Um cientista fala, vai passar perto. Porque ele tá comparando com os demais asteroides. Aí a mídia já pega. NASA afirma que o mundo vai acabar com o asteroide. De novo, né? É. Porque todo ano acaba.
Pois é.
Não, é... Tipo, vamos falar da Perseidas agora, mas depois dá pra passar o resto do episódio falando só sobre fake news a respeito de meteoro, asteroide, nossa senhora. Mas enfim, vamos lá, eu sei que você quer falar. Bora falar da Perseidas, tá, então, que tá rolando, né?
Sim, é, não. Coincidentemente ou não,
Hoje,
essa noite, 12 pra 13, é o pico da chuva de meteoros Perseidas. É bom que a gente tá dando um exemplo, porque... Por exemplo, um conceito aqui que a gente não passou, pico de chuva de meteoros. Então assim, como a gente comentou, tem essa questão da órbita, né? Em determinado momento dessa passagem, a Terra vai passar justamente por onde mais tem esses fragmentos. E aí a gente chama de pico da chuva. E da madrugada dessa noite para pro dia de amanhã, nós temos o pico da chuva de meteoros Perseidas. Então basicamente... Perseidas é o nome, conta do radiante, Perseu. É até interessante porque, comentando ali, que Perseu, ele é um mártir, foi um mártir, que foi queimado pelo imperador na época, não me falha a memória agora do nome do imperador, mas ele, se eu não me engano, era um mártir já católico, e a partir daí, na verdade... Gente, tô misturando as coisas. Perseu é da mitologia. Okay, eu já emendei uma coisa na outra. Mas você pega ali alguns relatos que tinha na Itália sobre eventos da chuva de meteoros Perseidas, onde as pessoas chamavam ela de lágrimas de Lourenço. Que Lourenço era um mártir. Aí sim, eu acabei confundindo uma coisa com a outra. Então, o pessoal ali acabou descrevendo, porque como eram muitos meteoros, eles associavam isso a lágrimas. Mas como forma de lembrar mesmo, sabe? Então, o mártir Lourenço. Então, ele foi condenado à fogueira por um imperador da época. E, basicamente, a gente tem na chuva de meteoros Perseidas uma taxa de 100 meteoros por hora. Mas calma. Quando a gente ouve esse número, parece que você vai passar a noite ali e o negócio não vai parar de aparecer. Na prática não é bem assim. Por exemplo, no Brasil, a visualização dessa chuva de meteoros vai ser um pouquinho ruim esse ano. Então você, provavelmente, eu não vi exatamente onde que vai estar o radiante, mas ao que tudo indica ele vai estar um pouco baixo. Isso implica que provavelmente vai demorar, não sei... qual parte do céu ele tá agora, mas talvez vai demorar um pouquinho mais para aparecer, ou então ele já começa a noite quase próximo pôr, né? Porque essas coisas são assim, da mesma forma que o sol se põe, a lua se põe, essas constelações também a gente pode também usar o mesmo conceito para falar delas. E ali você tem velocidades desses meteoros, velocidade média de 60 km por segundo. Então, basicamente, dá umas 3 vezes, na verdade, umas 60 vezes a velocidade de uma bala de rifle, assim, um negócio absurdo. Beleza. E aí eu vou até pegar uma colinha aqui, que a gente tem essa chuva de meteoros, os fragmentos dela são oriundos do cometa 109P. É, não é nenhum famoso. Pô, tem uma chuva de meteoros, não vou lembrar agora, que ela é derivada de fragmentos do cometa Halley. Então essa daí tipo, acaba tendo mais fama até. Mas essa Perseidas, pra quem tá ouvindo aí e nunca observou, e aí na sua cidade não tá nublado, você consegue ter a chance de ir pra um lugar mais afastado, ela é uma das melhores do ano. Questão de taxa, assim, de meteoros mesmo, a chance de você ver é alta. E outra coisa, não é porque ali, de repente, a constelação já saiu do céu, a visualização dela já tá no céu, que, ah não, vou desistir. Não, a chuva de meteoros, os meteoros podem vir de outras regiões do céu também. A constelação, né, as Perseidas, né, elas são de um lugar do céu onde vai ser mais fácil de você observar se você olhar para elas. Mas não precisa ficar assim. Aí, nossa, não consigo hoje. Não, também não é assim. Consegui até uns, acho que até uns 5 dias, né? Não vou falar o número exato, mas um tanto de dias para frente ou para trás, você ainda consegue ver uma taxa boa, assim, de meteoros. Então não é um negócio, às vezes a gente fala e parece que se você não olhar pro céu no minuto X, segundo o Y, você não consegue ver. Não é assim. Diria que é um dos eventos astronômicos mais tranquilos de você conseguir se ajeitar para observar.
Sim. É, já viu, pessoal? Parece que muita gente tem essa noção, mas a chuva de meteoros vai acontecer a tal hora. Que horas que eu tenho que olhar pro céu, né? Pergunta. E muitas vezes também pensar que, assim, a chuva vai ser um negócio, você vai olhar pro céu e do nada vai começar a cair um monte. Infelizmente não é assim. Imagina que bonito seria.
É até comentar, aquelas fotos, geralmente, fala que, ah não, isso aqui é uma foto de uma chuva de meteoro. Geralmente aquilo acho que é chamado de time-lapse, alguma coisa assim. Mas é você deixa aberta a câmera e vai captando tudo que aparece. Aí você deixa lá um tempão. E aí sim, vão ter vários rastros de meteoros, mas é muito ruim. Isso é uma coisa que na prática a gente já percebeu, que é muito ruim essa quebra de expectativa. Às vezes você vai ali pra chuva de meteoros, você acha que vai ver um monte de coisa, e você vê um e outro. Ainda assim, é legal pra caramba. Mas tem muita gente que acaba se decepcionando um pouco, por conta de que já tava com uma expectativa alta.
Isso também se aplica pra outros objetos astronômicos, né? Quem tá muito acostumado a ver todas as imagens editadas do Hubble pra ver coisas específicas, sabe, com cores fantasia, eles se decepcionam bastante quando vão ver, por exemplo, no telescópio. Sim.
Se não me falha a memória, são os pilares da criação. E que a gente tem uma imagem muito famosa, mas acho que a olho nu nem daria pra ver daquele jeito. Né? Acho que é uma construção. Pega outras faixas de radiação pra identificar.
Sim, é verdade. É, às vezes o pessoal se decepciona, assim, por causa da expectativa mesmo, né? Caso de imagem do telescópio.
Uma coisa que é muito comum, né, pessoal? A gente tá saindo um pouco do tópico, mas é bacana de comentar. É estrela, né? Quem aqui nunca quis observar uma estrela? Ou então já não ouviu alguém falar, não, quer? Vamos observar uma estrela. Tá, dá pra observar uma estrela. Tem observações solares que são frequentes até. Então você não são tão difíceis de fazer. Só não aconselho colocar o olho ali no telescópio direto, porque vai ter um probleminha aí. Talvez, se quiser fazer isso, já vai marcando o oftalmo aí. Mas você é um cidadão livre. E basicamente, essas observações geralmente você faz ali, coloca um outro objeto, né, pra que a luz dali, às vezes você consegue ver alguma mancha e tal, mas pra galera que gosta muito do movimento, né, gosta de coisas que aparecem, as observações de estrelas são bem chatas.
Que você vê um pontinho no céu, você olha com o telescópio bem bom e você continua vendo um pontinho no céu. O que é legal é aglomerado de estrela, né? Aglomerado aberto, globular.
Isso é bem legal. Inclusive, bom, eu sei que o negócio aqui acaba sendo um pouco mais expandido, né? Mas pro pessoal da região mesmo, aqui da, São Carlos, existem algumas alternativas. Você pega, tem um observatório da USP de São Carlos, tem um observatório na UFSCar. Eu não sei como tá o acesso a eles hoje, tá? Só tô dizendo que existe. E na região aqui, você tem Brotas. Brotas tem um observatório que ele é vinculado a um resort. Mas, se eu não me engano, se eles não mudaram a forma de atuação deles, eles abrem ao público também. Tem... É como meio de negócio, né? Então tem uma entrada, tem coisa do tipo. E eles têm um telescópio muito bacana lá. Então dá pra ver esses aglomerados. Lá eu fui monitor por um tempo lá com eles. Tipo, é um lugar bem bacana de se visitar e tá próximo. Tá relativamente próximo da região.
Uhum. Sim, sim. Para o pessoal que tá assistindo aqui, que é daqui de perto, tem bastante opção. Inclusive o Observatório da USP, né? Que eu saiba ainda não está aberto, mas bem, se vocês estiverem se vacinando direitinho, não, daqui a não muito tempo, nós poderemos voltar a fazer esse tipo de coisa.
Tá vendo? Acabou de cair um aerolito.
Bom, acho que eu vou comentar então da questão das redes de observação.
Beleza.
Às vezes parece ser um negócio muito absurdo, né? Mas pensa. O setup, né? O equipamento ele é necessário para você fazer parte de uma rede dessa. É uma câmera de segurança, daquelas antigas. Tudo bem que às vezes as antigas estão saindo mais caras, mas assim, vamos colocar da ordem de valores. Não estão atualizadas, mas quando eu fiz a minha na época, acho que foi. O total foi um gasto de R$400. Ah, não, é grande para algumas pessoas. Sim, mas se você pegar preço de material para esse coisa, para observação astronômica principalmente, é baixo, é um baixo. Você consegue, são coisas que são acessíveis, essa câmera, um dispositivo que faça a conversão, porque outra coisa, geralmente essas câmeras é melhor que você use as mais antigas, porque elas não têm alguns filtros que as mais novas têm. Então, inclusive, pra você pode usar uma mais nova, mas talvez vai ter que fazer uma correção ali. A abertura da lente, às vezes, é muito grande, e principalmente as câmeras novas, segurança, você não consegue trocar a lente. As antigas você colocava uma lente de segurança. Ou até consegue, mas é mais difícil, né? Você tem que, de fato, mexer na estrutura da câmera para fazer isso. E isso, a plaquinha, né, que é a de conversão, e um computador para você... Mas pode ser um computador antigo. Hoje em dia é bem mais simples de conseguir, né? Porque vai ficar rodando um software nele, que é um software bem, bem leve mesmo. Então, praticamente qualquer computador antigão assim vai funcionar. E é isso. E você aponta pro céu. É até engraçado, porque já teve alguns momentos que visita chegar na casa dos meus pais, né? E ver a câmera apontando pro céu e falar, o que você tá fazendo? Aí você vai e explica que é por conta de observação de meteoros. Hoje a minha estação não tá mais ativa. Por um bom tempo ela esteve. E assim, é legal, você capta. Eu não sei se a gente eventualmente tem alguma oportunidade. Tem como depois mostrar a imagem, mas tem alguns meteoros que eu registrei assim, guardados. Imagem é bem bacana.
Só dando um complemento, a gente tá nesse assunto, é porque na minha antiga escola onde fiz ensino médio, a gente tem uma estação de monitoramento de meteoros. Ela ficava lá no telhado do terceiro andar da nossa escola, tem lá uma câmera, que nem você falou, tipo uma câmera de segurança. Aí era um colega meu que ficava lá responsável por captar as imagens e fazer o tratamento delas. E é muito massa as imagens, você pega, de vez em quando eu passo um meteoro, ele me mostrava. Hoje em dia, deixa eu até mandar um alô, porque hoje em dia é uma colega minha que tá sendo responsável, e é a Luísa, alô Luísa, juntamente com o professor Maurício. E essa parada de monitoramento de meteoros é muito da hora, rende umas imagens muito boas, uns GIFs também, principalmente.
E era de alguma rede? Tava vinculado a alguma rede ou...?
Tá, sim, eu estava aqui no Instituto Federal Ceará, Campos Juazeiro, e aqui a gente tem um núcleo, de astronomia. Aí vinculado a esse núcleo de astronomia aqui no nosso campus, aí o professor ele conseguiu uma câmera dessas, um computador lá pra ficar monitorando.
Sim.
Eu
pergunto da rede porque o bacana, além de a gente captar, você consegue, por exemplo, três estações cobrindo uma mesma área do céu, consegue fazer uma triangulação e descobrir algumas informações daquele meteoro. o direção dele, velocidade. Consegue, inclusive, se tornou um meteorito, você consegue traçar a rota. Já foi uma coisa feita algumas vezes. Então, assim, até uns anos atrás, eu não atualizei esse número, mas cerca de 10% das chuvas de meteoros catalogadas já tinham sido feitas por brasileiros. Então, inclusive, boa parte de Sobramon tem responsabilidade, vamos dizer assim, tem méritos. Então, assim, é coisa que não tá longe, sabe? E existem bastante, tem alguns estudos que são feitos em relação a meteoros. É uma área que ainda, digamos, campo de trabalho. Mas, de fato, ela ainda é muito mais leiga. Leiga, a palavra certa. Mas, do que, de fato, acadêmica, né?
Eu acho bem bacana isso. Você ter várias... Pelo menos você consegue trazer muita informação sobre o meteoro.
Pois é. Não, e até... Pô, se você colocar... Uma sessão de meteoros é muito legal saber, por exemplo, assim, que são tem, porque é uma experiência muito interessante para você passar, principalmente pro pessoal, você pega ali de ensino médio, de ensino fundamental. Pô, é bacana, sabe? Você consegue captar o negócio, depois você fala, ah, não, que foi essa câmerazinha aqui que a gente colocou, que captou. É bacana, sabe? Acaba atraindo interesse.
Tá vendo? Acabou de cair um aerolito.
Pô, com o Kai Fisk, quando a gente tava presencial, a gente já fez várias visitas a campo, né? Várias observações noturnas lá no Campus 2. Eu, o Rafa e o Buda aqui já temos relatos sobre passar a noite esperando uma chuva de meteoros.
Quando arquivos... Nunca vamos esquecer.
Sim. Rafa geralmente colocava as músicas de meme.
Deu só no canavial.
E, bom, vamos ver o Marcos, Andressa e Miller que estão aí com a gente. Quem sabe voltando às atividades a gente consegue fazer uma visita a campo, né?
Quero muito.
Eu espero muito.
Sim, sim. Não, mas vai dar bom. Só continuem aí com a gente quando vocês vierem. Que é algo tranquilo, assim, é lugar aberto, né? Então, tendo a possibilidade já de começar a fazer atividades em grupo, eu acho bem recomendável e você não vai ficar num lugar fechado, numa ventilação. Mas é muito legal. É aquilo, você vai, passa a noite lá sem pressa de ver nada. E paciência também, se às vezes vai ter nuvem, ou a lua cheia. Teve um que a gente foi que tava a lua torando de cheia. Tava, tipo, no pico da lua cheia, assim. E eu lembro que a gente ficou lá. Tipo, não vai aparecer não.
Se não me falha a memória, foi essa Perseidas mesmo.
Ah, Perseidas.
Tava revirando um material que eu tinha preparado na época e eu vi que eu tinha colocado lua cheia em maiúsculo. Eu acho bem provável que era o caso.
Geralmente era nessa época do ano mesmo.
Sim. A gente tentava pegar uma chuva de meteoro, não necessariamente, mas quase sempre foi. E aquilo era todo rolê, né? A gente tinha que falar com a prefeitura do campus pra ajeitar... Eles gostavam de ficar sabendo que a gente ia lá, né? Às vezes falavam pra reforçar a segurança. E, bom, a gente ajeitava um dia, mas assim, né? Choveu no dia, já era. Fez nuvem no dia, já era. Então, tinha que ter paciência. Uma vez a gente conseguiu pedir pra eles apagarem as luzes lá do fundo, onde a gente ia ficar. Essa vez foi show de bola. A gente tava dentro do campus, né? Não tava tão inseguro lá do canavial, né? E tava bem escuro, assim, tinha as luzes só mais no fundo mesmo. Foi um trampo, porque os caras não gostaram dessa ideia, né? Tipo, como assim, vão apagar a luz do campus à noite, vão deixar acontecer coisas, mas... Mas deu certo e foi muito legal.
Pois é, nossa, eu não sei se a gente comentou aqui, mas... Pra quem tá aqui ainda e não sabia, chuva de meteoro, o meteoro é a estrela cadente, tá?
Ah, sim, não falamos até
importante
agora.
Importante citar isso.
Sim, é importante mencionar que a estrela cadente não é de fato uma estrela que caiu do céu.
Exatamente.
Pois é. Seu Vi, tem uma pergunta aí que o nosso próprio amigo Gal fez. O Gal perguntou sobre o mercado de meteoritos. Tem alguém que regulariza isso? Ou é...
Olha, eu não sei se tem alguma medida muito recente, mas normalmente não. Você tem ali as pessoas, porque assim, cai no lugar, a maior parte das vezes, a pessoa que reconheceu que pegou o meteorito nem tem certeza de que aquilo é um meteorito. Então, às vezes esse próprio mercado vai ter rochas lá que não são de fato meteoritos. Mas existem algumas entidades que classificam essas rochas e relacionam elas a de onde elas eram, sabe? Que é um meteorito, isso aqui foi originado do cometa X, do cometa Y. Então assim, mas não é algo assim que você tem uma regulação de mercado. Você tem, de fato, algumas pessoas com um pouco mais de credibilidade que conseguem entregar esse meteorito com informação sobre ele. Porque, na verdade, é aquilo, né? A questão do objeto e da história. Muitas vezes a história é o que vale mais do que o objeto. Porque se você pega uma rocha ali, uma rocha comum, pouco importa. Mas você fala, não, essa rocha aqui de fato é uma rocha, por exemplo, originada no cometa Halley. Ou de um outro cometa. E isso agregou valor. Quer dizer, você sabe, podia ser já a rocha de fato originada dali. Mas se ninguém souber, ninguém vai pagar mais por isso. Então há algumas entidades, inclusive, eu não sei se a professora Maria Elizabeth Zuculotto, ela era da, não lembro se ela era da UFRJ ou do Observatório do Rio de Janeiro. Eu não, me falhou a memória agora. Mas ela até recebe e-mails, posso até deixar o contato interessar, justamente por notificações de meteoro. Inclusive, se eu encontrar aqui depois, agora que a gente já tá mais no bate-papo, tem um esqueminha, né, de como identificar um meteorito. E é bem legal. Basicamente ela fez não sei se dá pra gente chamar de fotograma, mas onde você vai passando pelas coisas. São respostas, são perguntas com respostas de sim ou não que levam para um outro quadrinho. E aí, basicamente, você tem no final se aquilo lá pode ser um meteorito ou não. Porque algumas coisas já eliminam logo na raiz, sabe? Pá, vou até pegar aqui para citar um caso. Por exemplo, um caminho. O objeto que você encontrou, ele é atraído por imã? Aí você diz que não, ele não é. Beleza. Ele é mais pesado do que outras rochas? Então, geralmente, ele é mais denso que as outras? Aí você diz sim. Bom, já pode concluir daí que ele não é um meteorito, então. Isso é pra filtrar o que chega, né? Porque imagina, cada rochinha diferente que você vê, cada rochinha bonita, você querer identificar, você querer reportar como meteorito. Aí fica um trabalho mais complicado. Hoje, com esse negócio de inteligência de dados, de análise de dados, é até um pouco mais simples. Mas muita coisa assim não tá implementada.
Justo, justo. Se fala, vou sair pra caçar meteorito. Começa a andar em cada pedra bonita que vê a meteorito. Então, é bom que tem isso daí mesmo.
É a mesma coisa quando você é criança e sai catando aquelas pedrinhas aqui mais brilhantes, sabe? Achando que tem muito valor. Na verdade, tipo, todo mundo tem essas pedrinhas em todo lugar.
Pedra de aquário.
Sim. Me identifiquei aí, o treineiro criança se identificou com isso.
Mas é. E geralmente, alguém vai caçar esse meteorito de fato, ele vai sabendo desse cálculo de queda, de rota do meteoroide. E aí ele já vai direto ali. Você consegue delimitar, dependendo dos dados que você tiver, você consegue delimitar uma área ali de onde ele pode estar. Aí quando chega lá, o negócio é olhar mesmo, porque, claro, vai ter um impacto, vai ter um... isso é interessante também, né? Se o meteorito, ele tiver... o estado dele estiver mantido, né? A forma como ele caiu, ele está, provavelmente ele está numa cratera. Inclusive, grandes crateras e grandes canyons são, de fato, o impacto, o que o impacto gerou no, naquela região.
Uhum. E isso para aqueles meteoritos extremamente grandes e extremamente raros, né, que marcaram a história da Terra.
É, aí, já que a gente entrou no assunto, comentar, por exemplo, fala, só que fala da extinção do dinossauro. Mas na verdade o que a gente tem é que é muito mais provável que eles tenham morrido, a maior parte, né? Provavelmente algum morreu ali pela queda. Mas por falta de possibilidade de vida, né? Porque ele levantou aquela poeira toda, do que de fato pelo impacto. O impacto foi devastando.
Sim, acho que é outra das crenças comuns que se tem sobre asteroides, meteoros, é que esqueci que os dinossauros morreram por causa do impacto, né? Imagina com um impacto só matar todos os dinossauros. Por maior que seja, não sei que seja o tamanho da Lua, a extinção em massa acontece por outros fatores relacionados ao meteoro.
Ou também pode ter acontecido é que a economia deles quebrou, né? Tô brincando, é por causa daquele meme, vocês já viram, né? O meme do meteoro caindo e o dinossauro olhando. Nossa, vai acabar com a economia. Eu tava com isso na cabeça antes dele falar, eu tive que comentar.
Não, mas na verdade, quando o meteoro bateu, a Terra fez assim e eles saíram voando, né?
É claro! Porque, né, o formato
que a Terra é plana.
Ah, fico feliz que a gente tá no meio onde tá claro.
É. Não, é sempre o Buda a pessoa que nos traz esse fato científico, né, de que...
É muita ciência. Uhum.
Não, é porque quando bate na pontinha do WhatsApp, sabe? Porque a Terra é do formato do WhatsApp, tinha que ter essa correção, não só plana. Ela tem a pontinha ali, opa! Aí quando bate ali, o resto vai... Tup! E aí vai todo mundo embora.
Só o barulhinho do WhatsApp.
Agora a conversa transcendeu.
Sim.
E finaliza com o barulhinho do BenTV.
Memes nonsense da atualidade. Mas é isso, rapaz. Como você pode ver, o Caifisk nunca deixou a sua essência, né? Geralmente era ele que colocava os memes no meio das apresentações e a gente agora faz isso na forma de áudio.
Muito bom. A primeira palestra sobre meteoros tinha um compilado de meteoros que eu consegui gravar pela minha câmera lá com o Meteoro da Paixão.
Ah, sim. Ao som de Meteoro da Paixão.
Pois é.
Acho que a gente já tocou também isso numa observação noturna. Sim.
Pois é. E eu lembro que eu fiz questão de fazer uma coisa bem séria, hein? Pô, naqueles últimos minutos, aí... Pá!
Surpresa!
Tá pagar nós.
Se você quiser, Rafa, pode mandar algum outro vídeo pra gente que a gente posta na página. Aqui agora a gente tá gravando nossas caras, mas a ideia é formato caber tudo em áudio. Mas depois a gente posta no Instagram, Facebook, tudo. Instagram e Facebook, esses do Caifisk que eu ia pedir pra alguém falar, mas você que tá vendo aí na live, tá aqui embaixo. É o. Não, claro, vai ter depois o áudio, né? Deixa eu ver. Buda, fala pra gente. Seu microfone tá bom, não tá ruim não. É... Quais são as redes sociais que, pra quem tá vendo, tá aparecendo aí embaixo?
Nosso Instagram e Facebook é o famoso @caifisk, ou só caifisk. E tem nossa ovelha negra, o Twitter, que é caifisk1. Ainda não conseguimos recuperar, mas... É... Tem o nosso podcast no Anchor. E em qualquer plataforma que você quiser. E a Twitch, né? Que a gente aparece nunca.
Não.
Sim. Que a gente lembra uma
e no
vez,
Anchor.
Vez em quando, né? Sim, o Anchor.
E no Anchor também tem um formulário pra reportar erros. Se você achou alguma coisa aí que queira uma correção, é só mandar lá o formulário que a gente vê.
Isso, exatamente. A gente tem uma certa linha de produção de podcast aqui. É claro que às vezes a gente pode falhar, né? Mas é isso então, se alguém tiver mais algum comentário, se alguém quiser mandar alguma pergunta, pode aproveitar.
Eu só queria falar um negócio que eu tô na cabeça, eu até comentei com vocês um pouco antes de abrir a live. É o... fugindo um pouco do assunto de meteorito, né, de meteoro. É o asteroide Psyche. 16 Psyche, o nome do asteroide. É um asteroide interessante que ele é composto de... na sua maior parte de níquel e ferro, e pode haver ouro, essas coisas também. Eu achei interessante porque a NASA, ela realmente está interessada no asteroide. Eles estão com um plano de enviar uma nave para estudar o asteroide lá para 2022, assim. E a nave vai chegar lá em meados de 2026, se eu não me engano. Então, é uma informação que eu vi na internet, eu acho que é interessante, pode contribuir.
Legal. Mas beleza, então. Valeu, Miller, pela informação. É, e NASA sempre aí. Cara, eu acho muito legal essa questão de mandar sonda para asteroide, porque quem já jogou Kerbal Space Program, lá vem, de novo. É bem difícil você, assim, arranjar um encontro espacial com um objeto tão pequeno, assim, sobretudo sem a gravidade própria. Agora o Rafa era o aluguel do Meteoro, agora eu sou o aluguel do Kerbal Space Program.
Eu tinha percebido isso, tinha percebido esse padrão aí em relação aos últimos podcasts, coisa do tipo. A referência tava alta.
Sim, hein? Pois é. Mas então é.
E vai continuar alta, hein?
Vai continuar. Agora que eu tenho uma máquina aqui pra fazer essa streaming lisinha a 30 FPS. Mas beleza, então, galera. A gente agradece aí todo mundo que acompanhou até o fim. Agradecer aí o Rafa a voltar com a gente aqui um pouquinho. Beleza? E...
Não. Ó, eu que agradeço aí o convite. É... feliz, assim, que o clube tá ativo e tá inclusive indo para novas áreas, são do podcast. É, imagino, né, não tava junto, imagino que tenha sido consequência dessa pandemia, dessa questão de poder ir lá, então muito legal. É, eu tive a honra, né, de ser um dos fundadores do clube lá em 2016, 2017, e eu fico feliz, assim, fiquei muito, muito honrado, assim, quando recebi o convite. E obrigado, pessoal, obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado para quem tá nos assistindo ou nos ouvindo. É, um outro beijo pra você, minha noiva. Beijo. E é isso aí.
Tá certo. Então a gente encerra por aqui. A gente agradece totalmente, Rafa. Sinta-se em casa, como sempre esteve aqui no Caifisque, né? E se quiser, tiver um assunto, quiser trazer outro qualquer dia, mano, chama nós, a gente grava lá mesmo, que seja só o esquema padrão de só áudio. E você é da casa, já sabe, né?
Tá combinado, então.
Beleza. Então, valeu, galera. A gente se despede aqui. Falou.
Até mais, gente.
Tchau, tchau, galera. Até mais.
Tchau.
Só obrigado, tchau, galera.
Seu coração, você é raio de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimento que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Mas se encaixa perfeitamente em mim. O nosso quebra-cabeça teve fim. Se for sonho, não me acorde, que eu preciso flutuar. Pois só quem sonha consegue alcançar. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Mas se encaixa perfeitamente em mim. O nosso quebra-cabeça teve fim. Se for sonho, não me acorde, eu preciso flutuar. Pois só quem sonha consegue alcançar. te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar.